de poder citar aqui o nome dos nossos colegas, porque são pessoas que responsáveis, estão
trabalhando,
né?
Lá, né?
Que colaboram, que ajudam-nos a fazer essa transmissão. Então, você que é coordenador das nossas emissoras públicas em todos os nossos municípios, manda aí pro WhatsApp do Damião Aviano, do Cleito, o nome do sonoplasta que hoje está de plantão, fazendo com que o nosso som chegue às suas respectivas cidades.
Renato, a gente vai falar bem aqui de tudo que acontece aqui no Parque de Exposições, mas eu quero destacar, hoje à tarde, agora há pouco, nós transmitimos direto de Rio Branco a entrega ali da Avenida Ceará. Agora o trânsito vai fluir muito bem, o transtorno passou, a obra apareceu e vai ficar e vai melhorar a vida de todos nós, né, acrianos e aqueles que vêm a Rio Branco. Então, a governadora Maiúza, ela fez a entrega ali daquela obra que estava já há um bom tempo sendo executada, e hoje o acriano recebe uma via totalmente diferente, né,
É o viaduto?
O viaduto ali na Avenida Ceará, próximo ali da ladeira da maternidade, né?
Ah.
Hoje a obra foi entregue e agora, meu amigo, só alegria. O transtorno passou e a obra vai ficar para melhorar a vida de todos nós.
Sem dúvida, é uma obra da mais alta importância para desafogar o trânsito na nossa capital, não é? E toda obra que vem assim, ela traz melhorias substanciais na questão do trânsito, também embeleza a cidade. Não é isso mesmo?
A cidade ficou muito mais embelezada. E aí tem uma outra informação, né? Durante a solenidade de liberação do tráfego no viaduto do Complexo Viário ali na Avenida Ceará, a governadora Maiúza Assis anunciou que o processo licitatório para a construção do viaduto da corrente, que já é esperado há um bom tempo, né, já foi concluído e que a ordem de serviço para o início das obras será assinada em breve. Segundo a governadora, a obra representa a continuidade de um projeto idealizado pelo ex-governador Gladys Cameli e será mais um importante investimento para melhorar a mobilidade urbana da capital acreana. Então, é uma obra que também vai melhorar muito o fluxo ali na região do segundo distrito. Quando você vai para Expo Acre, já pensou? Viaduto ali, uma obra com mais, né, dando mais flexibilidade, mais fluidez no trânsito.
Pô, trânsito, né?
Será bem-vinda. E agora são 19 horas 14 minutos.
19:14, eu repito a hora certinha para você aqui no Acre.
Já Ivan de Carvalho vai circular nas ruas. Vamos lá, Ivan, vamos começar, né?
Traz para mim, porque é o seguinte, você falando de trânsito aí, novidade ali na 317, o DENIT esteve inspecionando um trecho de 30 quilômetros, né? Depois dali dos 70 até Assis Brasil, para poder já dar ordem de serviço para a equipe começar a fazer o tratamento ali de tapa-buraco e, posteriormente, uma camada de asfalto mais flexível, ou seja, sensível para o tráfego de veículos para a área da fronteira ali que interliga Assis Brasil com o Peru. A informação foi passada hoje em primeira mão, viu, Nonato? Pelo Ricardo Araújo, que estava fazendo realmente uma visita ao trecho, né, alocando a empresa que vai realmente assumir o serviço, já dando essa boa notícia, que a priori vai ser feito os tapa-buraco nos piores trechos, trechos que estão realmente precisando de um procedimento, ou seja, de um tapa-buraco urgente, para posteriormente aí fazer o serviço.
Seria um paliativo.
Por enquanto paliativo, né? É. Mas que pelo menos a empresa já está sendo cotada para fazer o processo de licitação e começar o trabalho logo, logo, segundo ele, agora para o início de agosto.
Muito bem, meu caro Ivan de Carvalho, daqui a pouco você volta com muito mais informações. Nonato, ontem iniciou o rodeio, hoje tem sequência, né?
É um dos acontecimentos mais importantes da feira, não é? São aí cerca de 50 peões espalhados aqui entre peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Guajará, gente de Rio Branco, de Tarauacá, de todo o Acre, né? E até de Rondônia. Então é uma disputa realmente muito forte, não é? Nós temos grandes peões no estado do Acre, inclusive já foram revelações nacional, e se espera para hoje mais uma noite de muita emoção.
Além do rodeio, tem aquele show esperado.
Hoje é um show esperadíssimo, não é? Qual é a atração para hoje, Damião Viana?
Hoje você hoje você vai poder curtir aqui, nós temos o privilégio de estar próximo, Ícaro e Gilmar.
Uma dupla sertaneja de grande sucesso no cenário da música internacional.
A gente fala disso, o Ícaro e Gilmar. O cidadão sentiu um pouquinho, quem é Ícaro e Gilmar? Só para registrar aqui, na 96, na 96, está chegando as mensagens, Donato, estou aqui.
Chegando aí já.
A 96,9 já está lá ligado com a rádio transmitindo aí as quatro Juruá, o Edmar é o sonoplasta que está lá cuidando nesse momento, Edmar Souza tá lá, já mandou aqui, que ó, tô com o rádio ligado aqui e a internet para o Brasil e o mundo através do som da rádio Aldeia FM Rio Branco.
Que maravilha, um abraço, uma boa noite muito especial pro querido Edmar que está aí na nossa Aldeia FM, mais uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre e na nossa capital Rio Branco.
Agora nós vamos ouvir aí os artistas que se apresentarão hoje à noite.
Nossa, bem coberta de sapé. Só assim eu quero ser igual a ele, meu rancho igual dele, viver lá até morrer. Só assim eu quero ser igual a ele, meu rancho igual dele, viver lá até morrer. O mato verde, que beleza a nossa terra, a passarada, cachoeiro, a razão. Mas se eu pudesse viver na minha terrinha, junto com a minha mãezinha, meu pai e meu irmão. Mas se eu pudesse viver na minha terrinha, junto com a minha mãezinha, meu pai e meu irmão. Agora! Eu quero ser igual ao meu pai, porque viveu os anos que ele já viveu. Sofreu quanto ele já sofreu. Só assim eu sou herdeiro do meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Viveu os anos que ele já viveu. Sofreu quanto ele já sofreu. Só assim eu sou herdeiro do meu pai. Vai, Deusinho! Vai, beijão! Vai! Segura de guerra! Vai pra praia, sabe? Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Faz a cantada! Segura o Max Lemmy! Bota a gente! Vai! Vai! Pra cima, minha rapaziada! E carro de apaixonado tem que ter no som. Chegar no calçadão e ouvir no som. Toma do meu geladinho escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. Chegar no calçadão e abrir o som. Toma do meu geladinho escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e liguei o som. A turma do calçadão se ligou no som. Toda a galera pediu pra ouvir o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. E pra chegar no calçadão e ouvir o som. Tomando uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. Pra chegar no calçadão e ouvir o som. Tomando uma geladinha escutando. O carro de apaixonado não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia tá chegando, mas vou desligar o som. A turma do calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. Pra chegar no calçadão, ouvindo o som. Tomando uma geladinha, escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. Chegando no calçadão, ouvindo o som. Tomando uma geladinha, escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Puxa, papá da Cojo! Eita, aqui nesse São João, o forró vai ser desse jeito. Bota pra descer. Atacadão no feijão, atacadão no fio, no Fernandinho. Marque fardamentos. Bora, Nazarino Maia. Bora, Daniel, em destaque de Charles Bombes. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Quem gostou do forró, dá um grito. Adulto, bota o peça.
E minha gente, já estamos de volta, transmissão ao vivo, direto do Parque de Exposições Governador Lincoln Biriri, aqui em Cruzeiro do Sul, edição de número 21 da Expo Acre Juruá. E, naturalmente, a partir de agora, a gente começa o nosso bate-papo, a nossa conversa com os nossos entrevistados desta noite. É, vamos trazer aqui a Isnailda, não é? Coordenadora de projetos do TJ, a mulher casamenteira. Isnailda, boa noite, que alegria, que prazer te receber aqui.
Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Aldeia FM, é um prazer estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho do Projeto Cidadão, casamento coletivo, vai acontecer aqui na minha terrinha, né?
Cruzeiro. Exatamente. A Isnailda é cruzeirense, filha de um grande amigo meu, que infelizmente não está mais entre nós, né? O nosso querido Israel. Mas, Isnailda, como é que estão os preparativos para esse acontecimento muito importante? O Projeto Cidadão é uma marca registrada do tribunal, leva a cidadania a muita gente, e um dos ápices desse projeto é o casamento coletivo. Esse ano, batendo todos os recordes, né?
Inclusive, vamos abrir um parêntese aqui, que não se fala mais em Expo Acre, Expo Juruá, sem o casamento coletivo. Já virou tradição, já faz parte da programação. E isso, para nós, é uma imensa satisfação de poder ofertar esse serviço para a comunidade, num momento tão importante, num momento ímpar, né, de movimentação do comércio, e que as pessoas vão aproveitar e vão dizer sim ao amor em voz alta, né?
Então,
nós abrimos 300 vagas para Cruzeiro do Sul. Nós já temos 233 casais habilitados. E vale ressaltar que o cartório civil de Cruzeiro do Sul ainda está recebendo os nubentes que querem se casar até amanhã, às 11 horas da manhã.
Porque o casamento acontece às 18 horas.
Às 7 horas.
Às 7 horas.
É.
Então, quem ainda tiver vontade de se unir, diz que casar até às 11 horas...
Até às 11 horas é possível. Não precisa levar a testemunha, mas você precisa levar a certidão de nascimento atualizada nos últimos 6 meses, ou certidão de casamento averbada, se for divorciada, né? Com o divórcio averbado na certidão de casamento, cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de endereço, tá bom?
Tá bom, a gente está conversando com a Isnailda Silva, coordenadora de programas sociais do Tribunal de Justiça, meu caro Damião Viana.
Casamento é bom e todo ano tem, né? Todo ano tem essa oportunidade.
Já virou tradição.
Já virou tradição, né?
Ainda pouco aqui, na Expo Acre, tanto em Rio Branco quanto no Juruá.
Tem pessoas que ele trava um pouquinho porque ele pensa, eu não tenho como pagar a taxa, né, para me casar. Então, por isso a importância desse casamento coletivo, que o camarada fica isento de qualquer taxa.
A única coisa que ele precisa é ter a noiva.
É ter a noiva.
Ele diz assim na hora.
Tendo a noiva, as coisas acontecem.
As coisas acontecem. Cópia dos documentos que eu acabei de mencionar aqui, comparecer no cartório até amanhã, às 11 horas da manhã, que nós ainda temos aí, ó, mais de 65 vagas. 67.
67
foram 300 vagas abertas, nós já temos 233 casais habilitados, falei ainda há pouco, com o cartório. Então, nós ainda temos aí algumas vagas. Aproveitar, hoje tem um show, música romântica, vai estar todo mundo no clima.
O casamento vai ser no sábado.
O casamento vai ser amanhã, às 17 horas.
Aí, pensa aí, falando do show, que vai música romântica, né? O romantismo vai pairar no ar a partir de hoje. Você já vai em casa no sábado.
E quem?
Domingo vai comemorar com a noiva.
Com
o jogo do Brasil. E na sequência com o show do Leonardo.
Poxa vida, olha, pra que momento mais propício do que esse?
Olha agora, né?
Olha agora.
Então, você que está nos ouvindo aqui na região aqui do Juruá, aproveite, ainda tem 67 vagas. Quer casar? Muita gente aproveita esse momento para legalizar, porque pensa assim: já estou casado aí, já estou morando junto há muitos anos. O que que impede de legalizar, né? Agora, quais são os benefícios que traz quando você se legaliza diante da lei?
Já ia falar sobre isso. Como advogada, é importante a gente trazer, porque não é simplesmente só se legalizar perante a lei, né? Mas você tem os benefícios também.
Faz benefício.
Então, muitas vezes a pessoa tem mais de 20 anos casada ali, muitas vezes um dos cônjuges precisa de uma autorização do outro para uma internação, não tem. Por quê? Porque como é que tu vai provar que tu é casado? né? Falece, tem bens a partilhar, vai ter que entrar com ação de reconhecimento de união estável pós-morte, que a família já passa por um momento doloroso, né? Benefícios. Muitas vezes o cônjuge tem um benefício, a esposa pode receber, mas como é que vai comprovar se não é casado?
Se não é casado, né?
É, então tem todos esses benefícios aí que a pessoa ela tem ao legalizar a sua situação.
Então,
e isso atinge toda a família, né?
Sim.
Os filhos também.
Sim. Na verdade, o casamento é fundamental, né, como você está falando, para poder ter esses benefícios e também, no momento mais difícil da vida, o cidadão não dá ter que ir para a justiça, brigar para poder dizer que realmente é casado. Agora, Isnaída, falando um pouco do momento aí, como estão os preparativos? Vocês já estão com
o ambiente
pronto ali para receber a turma?
E eu quero aproveitar para que é importante a gente ressaltar e agradecer todo o apoio que nós tivemos do governo do estado. O gabinete da governadora se colocou em peso para nos auxiliar nesse momento, porque amanhã é a cerimônia, mas há muito tempo a gente já vem trabalhando com as inscrições para os casais. Então, a Secretaria de Estado de Assistência Social, núcleo aqui de Cruzeiro do Sul, em peso, esteve junto com a nossa equipe, a Keldinei, o Egnaldo, que veio de Rio Branco para cá, para fazer esse processo de triagem, habilitação, o cartório inteiro fechou, tá?
Olha,
o cartório fechou, o Kleber
só
fechou. Só para atender os noivos, porque nós fizemos assim um tempo recorde também nesse processo de habilitação. Então, a gente não pode deixar de agradecer essa parceria. Já tivemos hoje aqui cedo, reunimos também com a coordenação da Espoacre, com a decoradora, o cerimonial do tribunal também esteve presente. Já fomos lá na Arena do Juruá também, dar uma olhadinha lá no estádio, né, como é que vai ficar a decoração. Já fizemos assim uma imaginação de como vai ser esse momento especial para os noivos e para as noivas. E nós esperamos receber ali na Arena em torno de 3 mil pessoas, contando com familiares, viu?
Muita gente, né?
Muita gente.
Sinaída, nesse tempo todo que você participa de Projeto Cidadão, desse casamento, qual os momentos marcantes, assim, que coisa, que casais marcaram os casamentos coletivos?
Olha, para mim, os momentos marcantes são, muitas vezes, quando chegam o pai, os filhos, para casar. Então, para você ver, movimenta toda a família. Muitas vezes o pai também que vive ali já, com o filho já na idade de casar, mas não tem a situação dele legalizada. Então, acontece muito
isso. Aí é um casamento coletivo familiar.
Familiar, né? Também.
É coisa bonita, né?
Muito bonito. Então, é um momento assim ímpar para a gente. E como você disse, o casamento coletivo, ele é a cereja do bolo do Projeto Cidadão. Nós acabamos de vir Brasileia, nós fizemos Brasileia, fizemos Assis Brasil. Saindo daqui de Cruzeiro do Sul, nós estamos indo para Tarauacá, vamos subir o Rio Gregório e atender ali a população indígena no Quini, no Rio Gregório, dia 9 e 10 agora, com o casamento coletivo também.
Não é tirando o mérito do santo casamenteiro, mas o TJ é quem realiza.
Acabou
o
sendo
o
Santo Antônio.
É isso?
É.
E aí vocês já estão pensando em todas essas cidades, mas nós estamos saindo daqui e já preparando a Expoacre em Rio Branco.
Já abrimos as inscrições, por favor, gente, vamos comparecer lá na OCA, das 7h30 às 13h30, no horário de expediente da OCA. Você vai encontrar a equipe do tribunal, os servidores ali da OCA, colaboradores também dos cartórios, tá? Para fazer a inscrição para o casamento coletivo na Expoacre, que acontecerá no dia 7 de agosto, às 17 horas, lá na Arena de Shows.
Aproveite aí. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto de casamento. Eu queria que você falasse um pouco da como você está vendo essa movimentação aqui na Expoacre, né? A gente que faz Expoacre sempre está achando assim bem movimentada, a movimentação está boa?
Olha, é incrível, né, como movimenta a nossa cidade, não Cruzeiro é? Do Sul, os shows, quero parabenizar a organização também. Cada ano é uma possibilidade de a gente estar melhorando e a gente percebe isso. Os estandes, né, as atrações, os atrativos que tem, as ações educativas, o Detran está ali com ações educativas para a comunidade, para a população, para as crianças, Sejusp também, né? Então isso aproxima também o cidadão. É um momento em que, além da diversão, além de movimentar a economia, ele também conhece os seus direitos.
Tá vendo?
Isso é importante.
Exato. As instituições estão presentes, tanto da área governamental, as empresas, o judiciário, né?
Porque a comunicação, é muito presente. Que é importante também.
A comunicação também.
É transmitido para a gente, né? Quando a gente não pode vir, a gente fica ali atento.
Escuta, assim. Olha, por exemplo, agora mesmo eu estou recebendo aqui uma mensagem da Elisanete. Está dizendo o seguinte: estou ligada aqui em Rodrigues Alves, ouvindo a programação.
Beijo para Rodrigues Alves, 29 e 30 de julho. Teremos lá. Há 20 anos não tinha projeto cidadão em Rodrigues Alves.
Será durante o período
do festival também.
Da banana.
Então, no dia 30, vamos coroar lá esse momento também com o casamento coletivo. E Rodrigues Alves, olha só, nós abrimos 100 vagas, nós tivemos 95 casais habilitados.
Nossa, essa edição de número, vocês têm assim uma ideia de quantos casais?
O Projeto Cidadão está completando esse ano 31 anos.
31 anos de casamento coletivo.
31 anos de casamento coletivo, de ações voltadas à cidadania, justiça social às pessoas. E o Tribunal de Justiça continua realizando esse trabalho todos os anos. Esse ano nós vamos fechar os 22 municípios.
Quando se trata de Tribunal de Justiça, né? Quando se trata de TJ, quando se trata desse movimento todo, Projeto Cidadão, você fala de uma junção de instituições.
E cooperação das instituições, porque sem isso não aconteceria. É o governo federal, é o governo do estado.
As prefeituras.
Por exemplo, junta-se todo mundo.
Todo mundo com o mesmo objetivo de levar a cidadania às populações mais distantes e carentes.
Muito bem. Bem, vamos agradecer a presença aqui da Isnailda e deixá-la à vontade para outros esclarecimentos que eventualmente você queira fazer, e recebendo os parabéns de todos nós pelo belíssimo trabalho aí frente aos programas sociais do nosso TJ.
Nós que agradecemos a oportunidade, e só para reforçar, você que vive aí em União Estável, saiu uma pesquisa recente, mais de 50% dos casais do estado do Acre vivem em União Estável. Então, vamos legalizar essa situação.
Agora,
aproveita que é 0800 e ainda tem vaga.
Vamos entender. União Estável. Quais são os direitos que o cidadão tem enquanto vive uma União Estável ou quando realmente ele casa com... É comunhão de bens, né? Qual é a diferença da União Estável para esse outro casamento mesmo assim?
Enquanto a pessoa vive em união estável, para ela poder ser reconhecida por lei, ela tem que entrar com uma ação. Ela tem que apresentar provas de que vive durante tantos anos com aquela pessoa. E quando casa, não. Se tá resolve ali, tá tudo certo.
Ali o certidão de casamento.
Os direitos e deveres, obrigações são as mesmas, só que você tem que provar. E quando você casa no civil, não. Já está muito facilitado. Certo.
Então, caso no civil.
O regime de comunhão parcial,
de bens.
Tá? Do projeto cidadão esse.
Comunhão parcial de bens.
Sim, que é o mais utilizado, inclusive, no Brasil. A não ser que...
O que significa regime parcial de bens?
Que os bens adquiridos na constância da união são dos dois.
Desde quando caso...
A partir do momento que ficaram juntos.
Da convivência,
né?
É o que constrói a gente.
Chama até amigado, né? Um
amigado. Amancebado, né?
Outro está só ficando, né?
Só... Ixi, não, no meu tempo não tinha esse ficante, não. Hoje em dia...
O ficante acho que é o mais atual, né?
Hoje em dia é visualizante, conversante, ficante, ficante, para poder passar para namorada. Deus, cansei.
Acho que nós estamos atrasados. Obrigado, sucesso no casamento.
Boa noite a vocês, bom trabalho, que Deus nos abençoe e até amanhã teremos uma festa muito linda aí, com mais de 3 mil pessoas, se Deus quiser, dizendo sim ao amor e a família celebrando juntos.
E nós vamos anunciar aqui a quantidade de casal que vão realizar ali esse ato do enlace matrimonial.
Tá certo. Boa noite.
Boa noite, Celso. Muito obrigado pela sua presença, Isnailda, gratidão pela sua presença aqui no nosso programa, 19:35 agora.
Vamos tocar uma música?
Vamos.
Vamos tocar uma música. Uma música apaixonada, Cleiton. Vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música aqui, como nós estamos em ritmo de Expo Acre. Aí, Cleiton. Isso aí é Bruno e Marrone, né? É Bruno e Marrone? É Bruno e Marrone. É, falar de casamento, né? Então pronto, a pedido. Vamos lá. Você vai ouvir aí, Bruno e Marrone, quer casar comigo? Ainda não, o Cleiton tá preparando ali. Vai sair.
É ele só tá focado aí no Homem de Barretos, né?
Pois é, o Homem de Barretos. Agora, não tinha uma boa notícia antes da música. A Argentina fez o terceiro. Infelizmente, aconteceu. Vamos lá, deixa o Bruno Marrone cantar, então.
Sempre que bons amigos, e nem o céu e o mar. É sempre assim que minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz.
Olá, Goiânia, pra cima!
Sempre mais que bons amigos, e nem o céu e o mar. É sempre, sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chego chutando um balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, apaixonado. Tem jeito, não. Vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu vento, seu cheiro, chamego, ai, ai, que pena. Lá vou eu de novo aqui de pergunta.
Pra cima, galera! Todo mundo cantando com a gente!
É sempre, sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz.
Ali de Goiânia,
chego chutando balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, apaixonado, tem jeito, não. E vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu vento, seu cheiro, chamego, ai, ai, menina. Lá vou eu de novo aqui de pergunta.
Na volta pra cima!
Que bons amigos, e nem o céu e o mar. Será sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz.
Meu gente!
Muito bem, estamos de volta, agora são 19h39, meu caro Nonato, o tempo passa muito rápido, hein? E quando a gente tá aqui vibrando para que a equipe do Cabo Verde marque um gol, aí que passa rápido mesmo. Infelizmente, a Argentina tá vencendo por 3-2.
Mas então não era para passar rápido agora.
Era para demorar mais um pouco.
Para dar uma demorada.
Mas você percebe quando você tá querendo que a coisa aconteça, aí demora?
É ansioso,
aí
né?
Passa rápido.
De qualquer modo, rapaz, o Cabo Verde já fez um papel belíssimo nessa
mas competição. Mas eu queria que a Argentina ficasse de fora hoje.
Sim.
Esse era o meu sonho.
Eu também. Quem aqui, que brasileiro não deseja isso hoje, né?
Pois é.
Mas, infelizmente... No futebol é assim, né?
Infelizmente.
Todavia, a gente sabe que a Argentina não é essa coisa intransponível, né? O futebol de Cabo Verde é um futebol novo ainda, é a primeira participação da equipe na Copa do Mundo e já mostrou, assim, qualidades incomparáveis, né?
Agora, amanhã tem França. Nós vamos torcer para quem, Cleiton, amanhã? França? Ah, Paraguai. Vamos torcer para a equipe sul-americana, né? Lógico, Paraguai.
Paraguai já deu uns nós aí fortes durante a competição na Alemanha, foi uma das vítimas.
A França que é a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo. Os caras jogam muito mesmo. Quando esses caras estão em campo, eu lembro quando eu jogava. É porque o André não lembra quando jogava lá no campinho que tinha, lá no Julião. Eu não lembro não, mas eu lembro assim, porque eu jogava muito bom. Começava de manhã cedo, terminava no final da tarde.
Ah, beleza, hein?
Vamos agora para o nosso bate-papo, Donato.
Vamos, quem está aqui com a gente?
É o André Vinícius, diretor de reintegração do IAPEM. E vamos falar sobre, eu passei ontem lá no estande ali da Sejusp. André, boa noite. Ali juntou o sistema de segurança, é semi-integrado. Está todo mundo ali, né, no espaço?
Sim, sim, boa noite, né, isso. A Sejusp, ele todos os anos faz esse formato, né? Junta todas as forças de segurança em um único local. E lá cada um mostra o que faz, o que tem feito para a sociedade.
Eu me digo uma coisa, André, o que o IAPEM está trazendo para esta feira em especial?
Todos os anos nós trazemos produtos que é confeccionado dentro do sistema prisional, né? E todos os anos a gente traz algo novo, né? Algo diferente para não ficar naquela mesmice. E esse ano nós trouxemos vários produtos, tanto de artesanatos, bolsas para as mulheres. Inclusive aqui já deixo o convite, viu? Para quando sair daqui da rádio, dar uma passadinha lá, levar para suas esposas as bolsas de crochê confeccionada pelas detentas dentro do sistema prisional.
Pois é, eu tive lá ontem, eu fiquei observando. Realmente é um trabalho que elas realizam, né? A qualidade, né, do trabalho.
Sim, sim. Hoje a gente tem um trabalho, o IAPEM, né? Tem fortalecido cada vez mais essas políticas de ressocialização dentro do sistema prisional. E nós temos avançado com essa temática. E a gente tem visto os resultados positivos. E os resultados esses que estão aqui expostos, né? Aqui em Cruzeiro do Sul, com produtos tanto confeccionados no sistema prisional lá de Rio Branco, Senador Guiomar, Sena Madureira, Tarauacá e aqui também de Cruzeiro do Sul.
Diretor, a gente gostaria de saber, não é, como é que funciona na prática os programas de ressocialização do IAPEM.
Sim, hoje nós temos diversos trabalhos, né? Núcleos de trabalhos. Nós estamos o primeiro estado a ter uma fábrica de instrumentos musicais dentro do sistema prisional. Então, hoje nós somos a primeira e única no Brasil a ter uma fábrica de instrumento feita pelos presos. Hoje nós temos um luthier, que é um profissional capacitado e qualificado para isso, que treina, faz as instruções, faz o processo de produção com os apenados e eles fabricam o seu próprio violão.
Falando nessa fabricação, esse trabalho que os presos desenvolvem, quando ele se envolve realmente e trabalho ajuda para a questão da ressocialização e também a diminuição da pena?
Sim, sim. Todos os trabalhos, eles têm a remissão de pena. A cada 3 dias trabalhados, ele rime 1 dia de sua pena, né? Então, além de ele estar fazendo um trabalho, além de estar se qualificando, além de estar produzindo, além de estar ocupando a mente, ele também está rimindo sua pena, o que resta pagar é o judiciário.
Importante que quando ele sair, né, que vai chegar o momento, ele já sai com uma profissão, né? Muitos saem já com uma profissão para poder seguir a vida.
Hoje a gente tem feito esse diferencial, né? A gente tem tentado levar a qualificação para dentro do sistema prisional. Esses trabalhos, esses núcleos, a gente também traz os parceiros, como o CSENAT, o SENAI, SEBRAE, IEPETEC, para quê? Para dentro do presídio qualificar esses presos e sair com a qualificação, sair com o certificado.
O senhor já respondeu o que eu ia perguntar, os principais parceiros do projeto, mas eu passo uma outra pergunta. O senhor tem a quantidade, quantos apenados participam ativamente das atividades de educação e trabalho no estado? E existe uma fila de espera ou triagem para ingressar nesses projetos?
Sim, hoje a procura por um mercado de trabalho é escassa, né? E aí hoje nós temos um termo de cooperação que foi iniciado no ano passado, no qual as empresas e prefeitura podem solicitar mão de obra prisional para os seus trabalhos. E nós temos várias prefeituras, inclusive aqui de Cruzeiro do Sul é uma das prefeituras que faz esse tipo de trabalho, que tem um termo de cooperação junto com o IAPEM, onde nós temos presos trabalhando em diversos setores, diversas áreas, trabalho remunerado.
Eu estou olhando para ela aqui, não quer falar não? Não quer dar uma boa noite aqui para o pessoal? É só acompanhando o André. Mas se quiser, uma boa noite aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Você é presente aí para nós. Nós estamos ao vivo para todo o estado. São 11 emissoras, viu, André, do Sistema Público de Comunicação. É uma rede de rádio que se forma e alcançamos aos 22 municípios e o mundo através da internet. Boa noite, qual é o seu nome?
Boa noite, me chamo Débora, sou assessora do André e estamos aqui, né?
Mas tem que apresentar a assessoria, né?
Mais um ano juntos, apresentando esse projeto lindo, né? Você estava falando um dia desse pro André. Eu acho o projeto a coisa mais linda que tem, né? Apresentar isso, que muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem disso. Então, eu sempre achei, mas é o meu segundo ano aqui, estou muito feliz. E chamar todo mundo para vir ver lá o trabalho deles.
André, para falar sobre bolsa, as mulheres são especialistas, né?
Ah, e ele esqueceu de falar que também tem brinco, viu? Guardanapo, outras coisas também.
Bacana. Tchau. Obrigado. Um abraço.
E assim, Damião, como a Débora citou aqui, né? É gratificante a gente ver que o Iapem, as pessoas costumam falar só das coisas ruins, né? É uma pessoa que falhou aí na sua vida, tá pagando ali pelo seu crime, mas também não costumam falar das coisas boas que acontecem lá dentro, né? Importante. E a gente tem muitas coisas boas lá dentro. Não só coisas ruins, né? E a gente tira por esses projetos de ressocialização, por esses postos de trabalho. Hoje nós temos vários eixos de trabalho, né? Hoje nós temos aqui uma fabricação de um produto, de dois produtos. Uma é a farinha, que é feita aqui na Casa de Farinha, dentro do sistema prisional de Cruzeiro do Sul, que é totalmente embalado. Temos o trabalho já com as mulheres de Rio Branco, que fazem a embalagem da farinha e fazemos a comercialização. Também nós temos os mapas do Acre, do Brasil, que a gente deixa também à disposição à venda lá na Made in Acre, uma loja totalmente nossa, né, que do nosso estado, está lá exposto lá também para comercialização. E isso. E quando a gente vê o resultado surtindo efeito, a gente vê que valeu a pena todo o esforço, né? Valeu a pena olhar para essas pessoas que em algum momento teve a sua vida ali debilitada, aprisionada, está naquele local ali por hora, insalubre, cheio, superlotado, mas também ele saiu dali diferente. E nós temos vários casos de sucesso que saíram dali, que trabalharam nas nossas hortas, saíram dali, foram trabalhar nas suas terras. Nós temos pessoas dali que hoje, que entraram ali no alfabeto, saem hoje com a qualificação, saem com certificado, saem com uma inscrição totalmente feito num curso profissionalizante ou um curso superior. Então, tem vários casos de sucesso.
Antigamente, Nonato, que foi tal diretor aqui, tinha uma fábrica de bola dentro do presídio. Ainda tem essa fábrica
hoje
de bola?
Hoje nós não temos a fábrica de bola.
Mas já teve,
já
né?
Já teve. Hoje nós temos malharia, hoje nós temos fábrica de instrumentos musicais, hoje nós temos a fábrica de chinelos, hoje nós temos as hortas, nós temos as criações de animais, nós temos a marcenaria. Hoje nós temos vários sessos aí.
Essas produções, se caso o cidadão, um empreendedor, está ouvindo, aí eu tenho interesse de vender essas marcas. É possível?
Sim, sim. É só nos procurar, né, no Iapem, qualquer unidade, ou ali no Polo Moveleiro, em Rio Branco, que fica ali atrás do Maison Bosch. A gente tem um espaço lá totalmente adequado, né, para isso. É um espaço só de produção, que nós fabricamos e destinamos à venda, à comercialização, também direcionamos para as empresas que querem fazer.
Preço de custo para o cidadão vender?
Sim, sim.
Olha, também é uma...
Para vocês terem ideia, a gente recebe lá pessoas procurando portas, janelas, porque vê que é bem
mais
em conta e também a mesma qualidade que tem aí no mercado.
André, não podia pensar em exportar essas portas, janelas, né?
Sem dúvida. Agora, eu queria falar sobre um caso, um assunto sério, você cuida da reinserção do preso na sociedade, né? E um dos grandes receios dessa mesma sociedade é a reincidência criminal. Eu queria perguntar para você de que forma, né, o monitoramento e o apoio do egresso, que é a pessoa que acabou de deixar o sistema prisional, ajudam a evitar que ele volte a cometer crimes.
Sim, sim. Hoje a gente tem trabalhado tanto a porta de entrada quanto a porta de saída e após a saída deles. Então a gente trabalha tanto com os presos que estão no fechado, com os presos que estão no semiaberto, com os presos que estão egressos e aqueles que nem entraram no presídio são cumpridores de penas alternativas. E hoje essa diretoria de reintegração social é totalmente voltada a essas pessoas. Então a gente tem várias divisões, várias pessoas cuidando de todas essas etapas. E a gente faz esse acompanhamento. E agora está muito mais forte porque nós temos um plano pena justa, no qual são inseridas todas as entidades, todas as secretarias envolvidas, porque é um plano de governo, um plano de Estado.
André, nós queremos te agradecer pelas informações e dizer que não só aqui na Espoacre, mas precisada divulgar aí o trabalho, né, que vocês têm realizado, a Rádio Difusora Criana lá em Rio Branco também está sempre à disposição, tá bom?
Nada que é isso, a gente agradece pelo espaço de vocês, a gente sabe do alcance, né, que tem essa rádio, a gente sabe do trabalho de vocês. E desde já coloco aqui à disposição também, faço convite a vocês a participarem, passar ali no nosso stand, conhecer nossos produtos, fazer uma compra, opa, tanto para as esposas quanto para vocês, levar nossa, um mapa aí do Acre, do Brasil, colocar lá no escritório,
não é isso?
Na casa, enfim.
Vamos passar, terminar aqui a transmissão, a gente vai lá, dar uma olhada lá.
E aí, se forem lá, a gente vai deixar lá separado, né, Débora? Uma farinhazinha, epa, um produto é feito totalmente pela gente, para vocês.
Tem a casa de farinha lá, André?
Temos.
Muito
aqui
bem.
Aqui em Cruzeiro do Sul.
Ah, aqui em Cruzeiro.
Isso.
Tu tá aqui, ou Rio Branco?
A gente cuida todas as unidades.
Todas as unidades do estado, né?
Isso.
Muito bem, conversamos com André Vinícius, que é diretor de reintegração do IAPEM. Muito obrigado. Nós vamos conversar mais, com certeza, na Expoac, lá em Rio Branco.
Sim, sim. Muito obrigado pelo espaço e convido a todos a participar aqui do nosso estande.
Beleza, agora são 19 horas e 51 minutos. Olha, nós temos uma outra entrevista, Nonato. Vamos tocar uma música enquanto entra o novo outro entrevistado, pode ser? Então vamos faturar, já a gente volta.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passando na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acreanos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que um café, uma tradição que aquece gerações. Siga no Instagram, @cafenauas.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Produtos Cristal. Água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado? Peça Produtos Cristal. Produtos Cristal. Refrescância, sabor e energia para o seu dia.
Olá, eu sou o Alberto Casas, membro da equipe de esporte da Difusora Acreana. E olha, estou lhe convidando para, de segunda a sexta, você curtir o nosso programa. Do meio-dia a uma hora, o Lance Esportivo. Apresentação de Alberto Casas, Paulo Roberto, participação do Paulo Henrique, Zezinho Melo e Raimundo Fernandes. Você fica por dentro de tudo o que acontece no esporte, aqui nas ondas da Difusora e da Aldeia FM, de 12 às 13 horas.
A força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Muito bem, agora são 19 horas e 55 minutos. É, meu amigo, aqui nós estamos direto do Parque de Exposições, aqui em Cruzeiro do Sul, no estacionamento da Arena do Juruá.
E nós temos tido aqui boas conversas, bons bate-papos, é isso, Leonardo Costa?
Pois é, bons bate-papos, notícias importantes, programas divulgados e com muita alegria a gente vai receber agora o senhor Francisco Tum, que é o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF. Seu Francisco, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite.
Boa noite, prazer é todo meu e estamos aqui, né, para falar do IDAF, o que tem sido feito e principalmente o que se tem por fazer, né?
Certo.
Então estamos aqui.
Durante esse período de Expo Acre Jural, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre intensifica as ações de fiscalização e vigilância sanitária com o objetivo de garantir a segurança dos animais participantes, né? E também preservar a sanidade dos rebanhos acrianos. Como está sendo essa fiscalização aqui em Cruzeiro do Sul nesse momento? E lembrando que no sábado vai acontecer a grande cavalgada, né? Isso. É no domingo.
Para encerrar.
Eu acho que é porque eu vou, já vou no sábado, né?
Aí eu
já estou pensando que termine, né? Mas domingo. É verdade, a sequência. Nossa. Sim.
Sim, inclusive o IDAF, nós reforçamos o pessoal aqui da região, né? Justamente, né, com essa intenção, né, de fazer um trabalho, como sempre, toda a equipe do IDAF, um trabalho de excelência e tal, junto com o MP também, né, que é o Ministério Público, né, que acompanha em cima, né, essas ações, né, cavalgada, rodeio, essas coisas. E essa parte aí cabe a parte sanitária, né, ao IDAF. E aí tem gente hoje, aí temos uma estrutura eficiente hoje que atende todas essas demandas, né, que o IDAF pode atender no estado todo hoje, né?
Certo. Muito bem, estamos conversando com o senhor Francisco Tum, do IDAF, e eu pergunto para o presidente, o trabalho desenvolvido pelas suas equipes durante os 6 dias desta feira, de maneira especial, o controle da entrada de bovinos, equinos e demais animais destinados à exposição, como é que ele é realizado?
Bom, primeiro, os animais para adentrar no recinto, né, bovinos, principalmente, eles têm que ter os exames, né, de brucelose, tuberculose, para estarem liberados. E, logicamente, né, o proprietário está regularizado junto ao IDAF, né, com declaração de rebanho, declaração de vacinas, esse tipo de coisas elementares, né? Então, animal é fiscalizado tudo, né? A parte de bovinos. Equinos, a mesma coisa, né? Para participar, tem que ter o exame de anemia, tem que ter, eu não sei se está exigindo o exame de mormo aqui no recinto, essa aí é opcional, é de cada evento, e também da vacinação, né? Seria a gripe equina, né? Então, uma vacina especial. E para fazer. Então é acompanhado na entrada, né? E e aqui dentro do recinto, né?
Certo.
Porque tinha certos municípios, né? Que se alguns produtores procuravam burlar isso daí, né? E a gente acabava criando um problema, né? Não é o caso aqui, né? Mas tem andado tudo bem, né? E acompanhar também, o IDAF tem o compromisso, né? De acompanhar a cavalgada, ver a legalidade do evento, o registro do evento junto ao IDAF. Tem um responsável até, que é um veterinário da iniciativa privada, que é o responsável pelo evento em si, né? O IDAF só cabe mais a parte de fiscalização, né? Mas tem corrido tudo bem e estamos aí, a equipe está preparada.
Presidente, falando da guia de trânsito animal, GTA, a importância dessa guia para que tudo corra de forma legal.
Sim, é um meio, né, da gente que se cobra hoje tanto a questão da identificação de bovinos, né, que é a parte que vai entrar agora, cobrar todos os estados do Brasil. O Ministério da Agricultura baixou uma norma, parece que até 2032, temos que estar com todos os animais identificados individualmente, seja bovinos e bubalinos, né? Então, vai ser eu tenho minhas certas precauções quanto a isso, né? Porque envolve uma estrutura muito grande, principalmente os produtores pequenos, né, que a gente se preocupa, né? E tem que identificar para lá no futuro, na Europa, na China, Estados Unidos, eles saberem a origem daquele animal, da onde ele nasceu, quais os tipos de vacinas que ele tomou, enfim, sal mineral, que se comeu, se lambeu ou não, enfim, série de exigências, né? E eu tenho minhas dúvidas, né, quanto à implantação, né, que se conseguir a nível nacional, né? E a gente tem que preservar, olhar, principalmente o pequeno produtor, que aqui no Acre, dentro dos cadastros do IDAF, são mais de 70%, né? Então, a gente tem que ter um olhar especial, né, com essa parte do agronegócio.
Aqui a gente trata de uma guia, mas esses animais, para ter essa identificação, ele tem um chip?
Vai ser com um botão, né, que leitura eletrônica, numa orelha, e na outra orelha um brinco com o mesmo número, né? Então, se perder um, fica o outro, né? Então, essa é a... Agora, a gente já tem, né, não é individual, mas o GTA hoje nos dá essa identificação, essa por lote, né? Então, a gente sabe que saiu da fazenda tal, foi para a fazenda tal, né? Tantos animais, a idade desses animais, o sexo, tudo, se é macho, fêmea. Enfim, a gente já tem, né? Mas é por lote, né? E o Ministério exige, está passando a exigir agora, que é para a questão de exportação, para atender as demandas aí do mercado internacional, essa identificação individual dos animais, né? Aí vamos começar, eu acho, provavelmente já esse ano ainda, né? A implantar, né? Por etapas, né? Que vai ser algo muito difícil, né? Mas tem uns custos também, né? E essas coisas que ainda estão sendo definidas, né, a nível junto com o Ministério da Agricultura, né?
Muito bem, nós estamos conversando com o senhor Francisco Tum, presidente do IDAF. Agora, presidente, o Acre continua mantendo o status internacional da área de livre da febre aftosa, não é? Sim, com a vacinação, evidentemente. O que o IDAF tem feito na prática para garantir que o Estado continue protegendo esse patrimônio sanitário, conquistando novos mercados para a nossa carne acreana?
Essa é a grande preocupação, né? O trabalho, as pessoas geralmente quando conseguem alguma coisa, meio que se acomodam, né? Então, a gente chamar produtores para alguma reunião, para algum debate, é muito difícil, né? O produtor já acho que se acomodou, que já atingiu aquele ponto, que não precisa mais. Mas a gente sempre ressalta, né? A grande preocupação é a partir de agora, porque antes a gente tinha a proteção da vacina, né, no nosso rebanho. E a partir da retirada da vacina, esses últimos, desde 2021, né? Com esse reconhecimento internacional, o nosso rebanho já está sem essa proteção vacinal, né? Então, o risco de contaminação, de um foco de febre aftosa é muito grande, né? Não só a nível de Acre, mas hoje a nível de Brasil, porque foi retirada a vacina em todos os estados. Mas aí que a gente tem que bater em cima, né? Que é para evitar, né? Essa... Então, as práticas de fiscalização, orientação, principalmente, né, junto com os produtores, tem que ser mais intensa, né? E aí onde o Estado, né, a gente tem que trabalhar muito, né, para não ocorrer nada que possa prejudicar, né? Porque o Acre hoje, depois dessa que a gente conseguiu esse status de zona livre, já exporta, né, carne de bovinos, suínos, para acho que é 18 países já que estão habilitados, né? Então, e tem muitos ainda em vias de serem fechados, futuras negociações, né, que estão aceitando já o Acre como o status sanitário. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, que é a partir de agora, né, que como tivemos recentemente, né, essa questão das lhamas aí, que deu uma dor de cabeça, se divulgou.
Conseguiu devolver lá?
Não, estavam aguardando uma definição da Justiça Federal, né, que foi feita uma audiência aí, tem uns 10 dias, e então para ver qual vai ser o destino dela, né, como são animais exóticos, né, mas eles, como são bípedes, né, eles podem transmitir ou trazer consigo, né, o vírus, né, da aftosa, né?
Você sabia que a lhama, quando ela não gosta de você, ela lhe cospe.
Está se aguardando a definição da Justiça Federal. Inclusive, tivemos audiência, participou o Ministério da Agricultura, com seus técnicos, seu grupo jurídico, né? E está se aguardando, né, a decisão do meritíssimo.
Tudo bem, isso aí é um cuidado, né, que tem que ter para poder manter o status de onde o Acre já chegou.
Justamente. E é uma coisa, às vezes, as pessoas não entendem, né? Hoje nós temos um status, né, que beneficia o Estado, né? E isso é tudo um trabalho que já vem de longa data, muito longa, né? E todo mundo participou para chegar a esse... Os produtores, principalmente, que fizeram a parte deles, né? E a gente, como Estado, como o IDAF também, né? Fez a sua parte também. Tivemos colaboração de diversas entidades privadas, né? Que também... Federação da Agricultura, o Fundepec foi fundamental também para isso, né? Então, é um trabalho a várias mãos, né? Por assim dizer. E se estourar um foco de aftosa hoje no Brasil, que atinja o Acre aqui? Então, eu coloco essa questão. As pessoas acham, não, nós já conseguimos e tal, está tudo tranquilo. Mas não é assim. O risco é muito pior, porque o rebanho está sem proteção de vacina, e se estourar um foco da aftosa hoje, trava tudo, né? Para, nem para dentro do Brasil mesmo, talvez não consiga vender a carne, os bezerros que saem hoje, né? Para outros estados. Então, a gente tem que continuar com olho aberto e...
Significa, presidente, que não pode baixar a guarda.
Não,
tem
pelo
que
contrário.
Continuar os cuidados e redobrados.
Isso, justamente.
Falando, né, em então... cuidados redobrados, presidente, tudo isso requer um cuidado por parte do governo. Então, o fortalecimento nas estruturas, né, do IDAF em todo o estado, com destaque em investimentos que são feitos, tem dado essa possibilidade do Acre se manter no estado que está.
Hoje eu até certo orgulho, né? Eu tenho 6 anos e 4, 5 meses que eu assumi o IDAF, né? Não é criticando, porque eu sei que eles não tinham as condições que o governador Gladson me deu, e hoje a governadora Maiusa continua nos dando, né? De trabalharmos e investirmos, né? Nós conseguimos dentro do IDAF, nesse período, uma organização... principalmente financeira, né? A gente conseguiu elevar a arrecadação do IDAF. Hoje o IDAF é um órgão, como é que eu diria, superavitário, né? Ele se mantém, ele tem recursos para as ações deles, para toda a despesa, conservação de frota. Para vocês terem uma ideia, na época que a gente entrou, o IDAF tinha deles mesmo, era em torno de, parece que 11 ou 12 caminhonetes, né? Já bastante usadas. Tinha muitas emprestadas, né, da SEAGRE, da Secretaria de Meio Ambiente, da Saúde, né? Então, foi se renovando. Hoje nós temos, e tudo isso adquirido, né, com dinheiro, com recurso próprio, né, dos produtores, nós temos em torno de mais de 50 caminhonetes, todas traçadas, seminovas, né? A mais velha estão com 2, 3 anos. Então, a gente procurou atender a demanda dos servidores, principalmente dar condições para eles irem, não ficar na estrada, não deixar faltar combustível, as diárias são pagas antecipadas, né? Tudo, a gente conseguiu organizar isso lá dentro com a ajuda de toda a equipe, né? E então, não tem por que a gente não fazer. Houve a chamada são 137 concursados, né, a mais, né, que foram chamados nesse período, né? Então, o IDAF hoje também está priorizando o estado como um todo, né? Estamos agora mesmo, tivemos essa semana aqui, quarta-feira, em Rodrigues Alves, a entrega de mais um prédio, né, que a gente reformou e ampliou, ficou muito bonito. Nós já tem, acho que 14 escritórios que nós já reformamos no interior. Feijó, estamos reformando Tarauacá, fazendo praticamente todo novo, né? Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomar, Capixaba, Chapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil, enfim, quase todas a gente tem, algumas poucas, né? Então, A gente quer deixar, né, um IDAF, é uma promessa que eu havia feito ao então governador Gladys Camilli, que se ele me desse condições, me desse possibilidade de trabalhar, de fazer um trabalho estritamente técnico, né, como a gente vem fazendo, eu deixaria o IDAF entre as três primeiras do Brasil, né, entre os institutos de defesa sanitária. E eu conheço já praticamente todos os estados, eu falo com orgulho até por toda a equipe, né, que a gente está nesse patamar hoje, né, falta de a estrutura que o IDAF tem hoje, né, tudo. E eu brinco, sempre falo, né, a única coisa velha, nós reformamos tudo, adquirimos computadores, o que você imaginar é que eles precisavam ter de novo, né, um sistema de informática hoje só próprio, com servidores próprios. No IDAF hoje não depende mais dos servidores do Estado, né, que a gente alimenta, mas tem o do IDAF, nós adquirimos, são três